Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 20 de janeiro. Hoje aqui em Washington estamos com 9 graus centígrados, o que não é mau para esta época do ano, mas amanhã parece que vem aí neve. Nós vamos estar aqui hoje durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano e na assistência técnica, Rob McLean. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Zâmbia, os eleitores votam hoje para um novo presidente. Mais manifestações antigovernamentais em Kinshasa. Nos primeiros 30 minutos, estamos como sempre dedicados à Angola. Desapareceu o processo contra agentes da polícia que espancaram a ativista.
Chegando lá, a senhora que atende foi vendo, eu disse o nome, ela foi vendo nos processos da quinta esquadra e não custava o meu nome.
O Fórum Cabindês para o Diálogo quer a revisão do memorando de entendimento.
Por exemplo, o Estatuto Especial daquele memorando de entendimento fala foi aprovado pela Assembleia Nacional a 10 de agosto de 2007, mas, no fundo, nada de concreto se vê.
E vamos também falar daquele homem que tem 160 filhos. Fomos falar com ele e também vamos falar da burocracia. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Os zambianos vão hoje às urnas em eleições antecipadas para substituir o antigo presidente Michael Sata, falecido em outubro. Dos boletins de voto constam 11 nomes, mas os principais contendores são o ministro da Defesa Edgar Lungu, da Frente Patriótica de Sata, e Hakainde Hichilema, que lidera o Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, na oposição. O vencedor vai ser eleito para um período de um ano e meio, o tempo que faltava para terminar os 5 anos de mandato, para o qual Sata tinha sido eleito em 2011. As eleições para um mandato completo estão programadas para 2016. Um terço dos 15 milhões de zambianos pode participar no escrutínio de hoje, e as autoridades eleitorais afirmaram que tudo estava a postos para estas eleições, apesar do pouco tempo que tiveram para realizá-las. O antigo presidente Michael Sata faleceu em outubro num hospital em Londres.
Na República Democrática do Congo, a polícia tentou travar um segundo dia de manifestações contra uma proposta de lei que poderia adiar as eleições nacionais e permitir a extensão do mandato do presidente Joseph Kabila. Os partidos da oposição convocaram as manifestações de hoje no momento em que o Senado iniciou o debate da referida legislação, que já foi aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento. As autoridades congolesas desligaram, entretanto, o serviço de internet na capital Kinshasa e na cidade de Goma, no leste do país.
O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe exigiu que o grupo Estado Islâmico liberte imediatamente 2 reféns nipónicos. Num vídeo agora divulgado, aquela organização extremista ameaça matá-los se o governo japonês não pagar um resgate de 200 milhões de dólares. As forças japonesas não integram a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, que já levou a cabo mais de 1.700 ataques aéreos contra os militantes na Síria e no Iraque desde agosto passado. No sábado, no entanto, Shinzo Abe prometeu auxílio não letal no valor de 200 milhões de dólares a vários países que combatem os extremistas sunitas.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, enviou a lista dos nomeados para o gabinete à Câmara Baixa do Parlamento para um voto de confiança. A decisão ocorre quase 4 meses após Ghani ter tomado posse devido às negociações prolongadas com o seu rival da coligação, Abdullah Abdullah, sobre a finalização da lista. Ao abrigo do acordo mediado pelos Estados Unidos após o controvérsia eleição presidencial, Abdullah partilha o poder nas designações para o denominado Governo de Unidade Nacional, liderado pelo presidente Ghani. Antes da apresentação da lista de 27 candidatos, incluindo 3 mulheres, o líder afegão dirigiu-se aos parlamentares e destacou os desafios que o Afeganistão enfrenta, incluindo a segurança, finanças, economia e a pobreza.
Esta noite, o presidente Barack Obama vai falar perante as 2 câmaras do Congresso no discurso anual sobre o Estado da União. É um discurso que, na prática, pouco impacto tem na realidade política do futuro imediato, mas serve para o presidente delinear os sucessos do seu governo e traçar os seus planos para o ano que agora se inicia. Este será o primeiro discurso do presidente desde que os republicanos assumiram o controlo das 2 câmaras do Congresso nas eleições legislativas de novembro.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi em novembro do ano passado que a ativista Laurinda Gouveia foi brutalmente agredida depois de detida por agentes da polícia. Gouveia apresentou uma queixa formal na polícia identificando os seus agressores, alguns deles oficiais. Pois agora, Laurinda Gouveia descobriu que o processo desapareceu ou nunca existiu. Koko Mokuta.
A Polícia Nacional em Luanda não confirma se existe ou não um processo aberto contra os membros da corporação acusados de agredirem a ativista Laurinda Gouveia quando participava em manifestações contra a longevidade do presidente da República no poder. O comandante da divisão da Manhanga, Francisco Notícia, que também é acusado de ter participado das agressões à ativista, disse à Voz da América, sem gravar entrevista, desconhecer o paradeiro do processo de Laurinda Gouveia e a aconselha a recorrer ao chefe da investigação criminal da divisão. Entretanto, Laurinda Gouveia disse que não vai voltar àquela unidade por ter ido lá 3 vezes sem que tenha obtido qualquer resposta sobre o processo. A ativista explica ainda as tentativas por ela feitas para abrir o processo contra os seus agressores.
Chegando lá, a senhora que atende foi vendo, né? Eu disse o nome. Ela foi vendo nos processos da quinta esquadra e não custava o meu nome. Já tinha se passado duas semanas e a minha queixa não estava lá. Então tive que outra vez voltar à esquadra. Pensou que já estava um outro senhor, já não estava aquele. E ele foi procurando nas pessoas que tinham ido lá fazer queixa. E ele viu que não custava. E para tu ter a certeza, vais ter que voltar outra vez lá. Esse nome pode ser que seja e ver a queixa, né? Se for agressão, deve ser a sua. Eu, naquele momento, eu disse: tá bem, mas quando eu ia sair, que era para ir para lá, porque eu também já tinha dito que, não, tipo, dentro de mim, já disse que estavam a brincar comigo, então preferi não ir. Mas enquanto nós saíamos da esquadra nesse dia, entrava um dos agentes da paisana na mesma sala onde eu tinha feito a queixa. Então, é como se estivessem a brincar comigo, né? Não se constituiu processo nenhum. Aquilo foi só uma brincadeira. Fui perder tempo, praticamente.
Laurinda Gouveia revela ter advogados que vão agora formalizar uma queixa contra os agressores.
O que eu estou a fazer, né, que constituir alguns advogados e já estão a trabalhar no processo. E entreguei mesmo esse documento, né, que me deram na esquadra. Exato, então estou à espera, né? Os advogados vão trabalhar nisso.
Recorda-se que Laurinda Gouveia foi agredida por vários comandantes e agentes da polícia depois de ter sido detida enquanto filmava uma manifestação de jovens em Luanda. Na ocasião, o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, garantiu que, caso fosse identificado o acusado, seria responsabilizado. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
E agora vamos falar de Cabinda. O memorando de entendimento entre o governo angolano e organizações de Cabinda deve ser revisto, disse Alberto Capita Cita, antigo oficial da FLEC e presidente da Comissão Coordenadora do Fórum Cabindês para o Diálogo. Cita disse que alguns aspectos do memorando, como o Estatuto Especial para o Território, não foram aplicados. Manuel José.
Alberto Capita Cita, antigo oficial da FLEC e presidente da Comissão Coordenadora do Fórum Cabindés para o Diálogo, apelou ao governo angolano para a necessidade de se prosseguir o diálogo sem exclusão de partes.
Todos nós somos de Cabinda. Cabinda, sendo a propriedade de todos, não pode ser transformada num monopólio exclusivo de quem quer que seja.
O ex-general da FLEC chama a atenção do governo para não se conformar com o que considera de paz que se vive em Cabinda.
Não se resolveu
o conflito na sua essência. Então há uma diferença entre gerir o conflito e resolver o conflito. Daí que ainda temos problemas, as pessoas estão descontentes, as pessoas querem ver, por exemplo, o Estatuto Especial, de que o Memorando de Entendimento fala, deve ser materializado. Até o momento, só se fala do Estatuto Especial, foi aprovado pela Assembleia Nacional a 10 de agosto de 2007, mas, no fundo, nada de concreto se vê.
A Comissão do Fórum Cabindés propõe o surgimento de um outro mecanismo de discussão.
Daí que há uma necessidade de podermos consciencializar as pessoas para ver se nós podemos criar uma plataforma que consolida a vontade do povo de Cabinda. Temos vindo a tudo fazer para contactar o Governo, de modo a motivar o Governo a rever, porque o Presidente da República própria disse que o Memorando de Entendimento era imperfeito.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar de filas. Filas para bilhete de identidade, bichas para certificado, bichas para matrículas. Vamos para Malanje, onde faz parte do cenário as longas filas em frente a departamentos do governo para obtenção de documentos oficiais. A UNITA diz que é política premeditada. O governador promete corrigir a situação. O povo esse, que remédio, vai para a bicha pela madrugada. Isaías Soares.
Os cidadãos que pernoiteiam ou madrugam nas imediações daqueles guinchê nem sempre ocupam os lugares cimeiros, com o aumento da burocratização no início de cada ano econômico, aulas e vagas para o trabalho. O secretário provincial do Galo Negro, Januário Alfredo Moçambo.
Esta realidade é fruto da má governação, mas também da própria estratégia do governo, porque o governo entende que a melhor forma de negar cidadania às pessoas é negá-los o reconhecimento de que são cidadãos nacionais. A partir disso, já pode negá-los o emprego, porque depois vem com o argumento de que vocês não têm registro de nascimento, não têm bilhete, não podem ter acesso a outros benefícios inerentes a isso. Me refiro à questão do acesso ao passaporte, à questão do acesso a uma conta bancária, eventualmente. Isso tudo faz parte da estratégia de aprofundar a pobreza das pessoas.
O político apela à intervenção dos timoneiros da justiça e da governação nesta parcela do território angolano.
Se o que estamos a dizer não corresponde à verdade, gostaria de convidar as entidades que governam a província. Temos o responsável pelo Ministério da Justiça aqui, o seu delegado. O próprio governador, que é a entidade máxima, pode fazer uma ronda. É um grande problema a nível de Malanje.
Ouvíamos o secretário provincial da UNITA, Januário Moçambo. Os cidadãos, para facilitarem a organização e ordenamento para a emissão do BI, adotaram sistemas próprios, como referiu António Pedro Quima, ouvido pela Voz da América por volta das 6 da manhã.
Eu cheguei aqui quando era 5:30. Encontrei já os outros daqui todos organizados. Não há confusão nenhuma. Tem uma lista ali de chegada. Quando chega, tem um bonito nome. Já estamos organizados para nós poder entrar lá dentro, poder esperar a recolha das cédulas.
Ao contrário dos métodos utilizados no registro de cidadãos para o censo populacional e pleitos eleitorais realizados no país, o governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, anunciou no município de Camunicatembo que em março próximo serão introduzidos novos mecanismos.
Este ano, durante o primeiro trimestre até março, vamos fazer a reunião em Malanje. Vamos chamar todos os administradores para selecionarem jovens que vão trabalhar como fizemos o censo da população e da habitação. A experiência do censo vai ser também agora feita em relação ao registro do bilhete de identidade. Como é que vai ser feito isso? As pessoas não precisam de ir a Malanje. Vamos montar aqui mesmo um centro que faz o registro e tira o bilhete de identidade. Não preciso sair daqui.
Governador provincial de Malanje, Norberto Fernandes Santos, garantindo que os serviços da conservatória e de identificação criminal e civil chegarão a todos os municípios desta circunscrição. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, Falam todos, fala Angola, fala só.
E, portanto, Angola Fala Só na sexta-feira. Para já continuamos com Angola. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão e tenho já a chamar a atenção. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique. Parece que está a aumentar a tensão política. A RENAMO, o segundo maior partido reunido no centro do país, e há acusações de Frelimo de que o partido RENAMO está a adotar uma posição de confronto. Portanto, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 15.720, 13.630. E não se esqueça, estamos na internet, www.voaportugues.com. E nós ontem falámos aqui de um homem que é sem dúvida um recordista, Francisco Sabalo Chikuteni, é o homem do Namibe com 160 filhos. Mas como é que ele consegue administrar tudo isto? O Armando Chicoca foi hoje falar com ele.
Chefe da família mais numerosa em Angola, gasta mensalmente mais de $1,700 americanos para alimentação de 160 petizes. Francisco Chikuteni, de 67 anos de idade, respeitado e conhecido nas lides das comunidades mucubais, como pai grande, diz ter uma ambição na sua vida, ver os filhos formados nos vários segmentos da ciência e tecnologia.
E na para-escola, é isso que estamos a insistir, a dizer que queremos um médio aqui na Caleba. Custa que custar, tem que haver um médio aqui.
Escola do ensino médio.
Sim, do ensino médio.
No início de cada ano letivo, uma de 49 mulheres, com quem já teve mais de 200 filhos, dos quais mais de 50 morreram, gasta em kwanzas, o equivalente a $1,500 americanos, na compra de materiais para a escolarização dos seus petizes. Descendente do rei dos mucubais, Chinduculto Naulila, aquele chefe da família mais alargado em Angola, disse que nenhum dos seus rebentos vai passar a fome enquanto estiver em vida. Na sua comunidade, na ilha de Mungongo, não há quem trabalha para outrem. Sabalo Chikuteni gasta mensalmente cerca de $1,700 americanos de fubá de milho, arroz, óleo vegetal e sal, produtos achados mais importantes na segurança alimentar da sua família, porque de resto produz-se localmente.
Nós vivemos em comunidade, uma caixa sonante, trabalhamos e acumulamos, e dela sai a necessidade para todos, e cada um tem a sua particularidade para a sua ajuda mútua. E assim fomos, no meio desta comunidade. E queremos que o Estado olhe nela. Porque qualquer mundo, quando surge uma maravilha desta, o Estado tem que pôr a mão para poder ajudá-la. Porque é uma família que nasceu para o bem de amanhã e do Estado e do governo. Que a Bíblia diz, uns terão vocações para governo, outros para pastor, outros para profeta, outros para doutor, outros para milagre, outros para cura. Tudo isso diz da Bíblia Sagrada e nós estamos a seguir assim.
Chikuteni, explique como está organizada a cozinha da comunidade.
No princípio, trabalhamos assim. Eram tambores, como fosse um quartel, para poder poupar os esforços. Mas hoje já está estendido e grande. 4 ou 5 estão numa parte, 6 ou 7 estão numa outra parte, 5 ou 10 estão numa parte, e cozinham assim. E, acessivelmente, já não existe aqueles tambores do quartelamento.
Nas cidades há muita criança de rua, mas aqui vemos uma família muito organizada. Como é que você controlar essas crianças todas?
O controle não está no homem, está no poder do Espírito Santo. Inducado, está com frente como ele se suporta, andar. A doutrina é que está acima de tudo. Bom, embora que o tempo não está em nós, porque o 2 Timóteo 3, versículo 2, 3, 4, né, diz que os filhos não poderão respeitar os pais, não amarão as mães, serão traidores, falar aquilo que eles querem. Mas estamos a aguentar com o embate do momento, nós estamos a apertar mesmo.
Com alguns sorrisos, Francisco Sabalo Chikuteni diz que a sua comunidade vive de milagre de Deus.
É de milagre, é de milagre. Primeiro tinha 217 filhos. Dela faleceram 59 e persistia 158. Com as duas que nasceu agora foi 160 filhos. E sobrevivemos mesmo assim. Mamá acolá, eu acolá, boi acolá, cabrito aí, galinha aqui e conseguimos ultrapassar a situação.
Namibe, voz da América, Armando Chicoca.
Bem-vindo à la cantina, bem-vindo.
Estamos na Guiné Equatorial, na página desportiva, só temos um lugar onde começar, o CANA 2015. Hoje encerra a primeira jornada da fase de grupos, com jogos do grupo D. A Costa do Marfim, sempre um dos favoritos, está neste momento a defrontar a Guiné Conakry. Estamos já na segunda parte e a Costa do Marfim a perder por 1-0, golo obtido na primeira parte. Ainda hoje vamos ter o jogo entre o Mali e os Camarões. Vai ser outro grande jogo para o CANA 2015. Continuamos com a Taça das Nações Africanas. Ontem, Bafana, Bafana, a seleção da África do Sul teve o pássaro na mão e deixou fugir. A bater a Argélia por 1-0, falhou um penalti. A partir daí, foi tudo por água abaixo. A Argélia marcou 3 golos, o último dos quais um frango do guarda-redes dos Bafana Bafana. No outro jogo deste grupo ontem, Senegal bateu o Gana por 2-1, golo da vitória na última jogada da partida, mas o Senegal mereceu. Na Taça das Nações da Ásia, hoje, Japão bateu a Jordânia por 2-0 e Iraque deu a mesma receita à Palestina, 2-0. Foram jogos do grupo D, já temos quem vai aos quartos de final. Vamos ver, no grupo A, Coreia do Sul, Austrália. Grupo B, China e Uzbequistão. Grande surpresa foi a eliminação da Arábia Saudita. Grupo C, Irão e Emiratos. E no grupo D, Japão e Iraque. Amanhã temos o primeiro jogo dos quartos de final. Coreia do Sul, Uzbequistão. Coreanos são, claro, está favoritos. Nos outros quartos de final, temos China, Austrália, Irão, Iraque, Japão e Emiratos. Basquetebol americano, NBA, os mamparras do campeonato New York Knicks ontem ganharam, é verdade, após 16 derrotas consecutivas. Ontem Nova York bateu o Nova Orleans 99-92. Outros resultados de ontem, Houston 110, Indiana 98, Cleveland 108, Chicago 94, Los Angeles Lakers foi até Phoenix e perdeu 115-100. O Toronto viajou, mas esse ganhou. Foi até Milwaukee ganhar por 92-89. E o Portland bateu o Sacramento 98-94. Ténis, já se iniciou o Aberto da Austrália. O sérvio Novak Djokovic mostrou que quer conquistar o título pela quinta vez, enquanto o suíço Stanislaus Wawrinka iniciou em grande forma a defesa do título que ganhou o ano passado. Djokovic derrotou o esloveno Aliás Bedebe, 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-4. Wawrinka bateu o turco Marcel Ilan, também por 3-0 e muito à vontade, parciais de 6-1, 6-4, 6-2. Nos femininos, Serena Williams, número 1 nos rankings mundiais, bateu a belga Alison van Eitvank, 2-0. E Vitória Azarenka, não teve azar nenhum. Bateu a americana Sloane Stephens também por 2-0, 6-3, 6-2. Bye bye, Sloane. Fica para o ano. Voz da América a transmitir em português para Washington. Na apresentação desta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e nós aqui continuamos a acompanhar o jogo entre a Costa do Marfim e a Guiné-Conakry. Guiné-Conakry continua a ganhar por 1-0 neste jogo do Grupo D do CAN 2015. Mas agora vamos para Moçambique, onde parece estar de novo a subir a tensão política. O maior partido da oposição, a RENAMO, disse que quer agora envolver diplomatas estrangeiros e organizações internacionais para impor um governo de gestão em Moçambique. A RENAMO fala também em criar províncias autónomas no centro e no norte do país. Para hoje, estava prevista uma reunião extraordinária do Conselho Político Nacional de RENAMO. A FRELIMO, entretanto, através do seu porta-voz, Damião José, rejeitou essas possibilidades e acusou a RENAMO de adotar o que chamou de uma postura de violência.
A FRELIMO repudia e condena veementemente os pronunciamentos intimidatórios e a postura de violência que tem estado ciclicamente a ser adotada pela RENAMO e pelo seu líder. Os moçambicanos estão cansados de ciclicamente serem intimidados pela RENAMO e pelo seu dirigente. É por isso que o nosso partido apela ao bom senso do dirigente da RENAMO, apela ao bom senso à própria RENAMO, para que, antes de qualquer pronunciamento, para que, antes de qualquer manifestação, qualquer ação, pensem, em primeiro lugar, no povo moçambicano. Os moçambicanos já disseram não há espaço para o dito governo de gestão, não há espaço. O que há, sim, nós como moçambicanos temos que trabalhar, temos que dialogar, naturalmente, tendo sempre em vista a inclusão. E a inclusão não significa ter membros da oposição no governo. A inclusão significa, sim, ouvir o pensamento dos moçambicanos. A inclusão significa, sim, ouvir as ideias dos moçambicanos. Ouvir as ideias, o pensamento de todas as forças vivas da nossa sociedade.
Era Damião José, porta-voz da Frelimo, numa declaração aos órgãos de informação. Nós, na segunda meia hora da nossa emissão, vamos falar de Moçambique. Vai estar em foco. E nós temos uma entrevista com Damião José. Ele falou com o colega Álvaro Lugero de Andrade sobre os últimos desenvolvimentos, isto numa altura em que sobe a tensão em Moçambique. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos e nós continuamos a seguir aqui o jogo do Campeonato Africano de Futebol, o CAN 2015, entre a Costa do Marfim e a Guiné-Conakry. Costa do Marfim continua a perder por 1-0. Estamos na segunda parte. Guiné-Conakry a ganhar com um golo obtido na primeira parte. E como tal, vamos ficar com a música da Guiné Equatorial sobre o CAN 2015.
Bienvenido a la cantina de mi gambolo. Olé, 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 olé.
Copa Neja, de Mama Africa. Ça danse le foot, ça parle le foot, partout en Afrique.
Oh Zalazaye, oh Zalazayo. C'est la passion, on est tous des fous de foot.
Uganda, Shingambo.
Uganda, Shingambo. On est tous des fous de foot.
Ganga ganga chinga bochi.
On ganga ganga chinga bochi.
Puta la kuma tiri je bana chuba mama 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 dat bat bat dat. Hey.
Ola 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 ola.
Africa.
Ola 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 ola.
Africa.
Ola 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 ola. Africa.
Come on everybody, move to the rhythm. Time I don't know this day, man. Fire is to the west, to the north, to the south, cause the night and the sun we go there. And this is the time to show we got the try. Make up your mind, but don't forget this try. The party and the center, you're back at the net.
Aqui Washington, Voz da América, era a música da Guiné Equatorial sobre o CAN 2015, a Taça das Nações Africanas. E a Costa do Marfim acaba de igualar. Neste momento, Costa do Marfim 1, Guiné Equatorial 1. E a Costa do Marfim a jogar com 10 jogadores por expulsão de Gervinho. Continuo com a Voz da América. O Eduardo Ferro vai entrar aqui de serviço dentro de 35 segundos. Ele vai continuar a acompanhar esse jogo para vos dar o resultado sobre a hora. Fique connosco, fique com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: zambianos vão hoje às urnas para escolher novo presidente, República Democrática do Congo, polícia tenta travar manifestantes, Estado Islâmico exige 200 milhões de dólares pela cabeça de dois japoneses. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção Fatuma Kalawa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Moçambicanos dizem que a recusa dos deputados da RENAM de tomarem posse no Parlamento e, sobretudo, nas Assembleias Provinciais, abre uma crise constitucional que só poderá ser ultrapassada com uma eventual intervenção do novo presidente, Ramos Miguel, com mais pormenores.
A totalidade dos deputados da RENAM, eleitos a 15 de outubro do ano passado, não tomou posse e juristas dizem que isso abre uma crise porque alguns dos órgãos de soberania ficam com as pernas atadas.
As Assembleias Provinciais, ou algumas, ficam muito limitadas na sua atuação porque a RENAM tem uma maioria expressiva em algumas destas Assembleias Provinciais. Não se pode eleger a mesa, por exemplo, sem a presença da RENAM em Assembleias como a Assembleia Provincial de Sofala. Obviamente que há uma crise, claramente. Abre-se uma crise porque essa entidade, essa estrutura não pode funcionar.
Mas, para além da aparente crise institucional, a própria RENAM também sai a perder.
Se os deputados da RENAM não tomam posse, não recebem o salário chorudo de um deputado, e a própria RENAM não recebe o subsídio estatal que recebe em função de ter uma bancada parlamentar. Se essa bancada parlamentar não existe, o RENAM não vai receber dinheiro do Estado. Mais ainda, se esses deputados não tomam posse nos primeiros 30 dias do novo parlamento, automaticamente perdem seus lugares. Assim, eu imagino que depois do barulho, o RENAM vai fazer marcha atrás e vai tomar posse.
E só uma eventual intervenção do novo Presidente da República pode contribuir para a solução deste problema.
Eu calculo que o Presidente Nyusi, segundo o discurso dele, ele pode vir a aparecer a ter uma conversa com o Presidente da Câmara. E uma conversa qualquer que conseguimos carcear o Presidente da Câmara pode tomar uma nova decisão, porque os deputados, tal como deputados, estão interessados em tomar, portanto, posse.
E o jurista José Machicame não tem dúvidas que o Nyusi vai intervir.
Há um consenso em relação a forma como o Nyusi vai lidar com a RENAM, aparentemente. O discurso de vitória dele mostra esse caminho. Ele dava uma noção, um conceito de inclusão. É um novo interlocutor e qualquer contraparte quererá ouvir. Ele é novo neste cargo, é o primeiro mandato, são os primeiros dias, e interessa ouvi-lo. E só isso já é um ativo muito importante que será insuflado num eventual processo negocial.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Continuamos em Moçambique. A Frelimo não aceita a proposta do governo de gestão feita pelo presidente da RENAMO e diz repudiar a postura de violência e intimidação do partido de Afonso da Cama. A afirmação é do porta-voz do partido no poder, que recusa ainda a ideia de que pode haver uma crise constitucional pelo facto dos deputados da RENAMO não terem assumido as suas cadeiras na Assembleia da República. Álvaro Ludger Andrade.
O Conselho Político Nacional da RENAM está reunido em Caia, na província de Sofala, para decidir a estratégia a seguir após a posse do Presidente da República, do novo governo e dos governadores provinciais. Na agenda dos trabalhos está a proposta de um governo de gestão feita por Afonso de Lacama. Entretanto, segundo Ezequiel Gussi, porta-voz da reunião, a RENAM vai tentar envolver diplomatas estrangeiros em Maputo e organizações internacionais para impor a sua proposta de governo de gestão em Moçambique ou nas províncias autónomas no centro e norte do país. A Frelimo disse rejeitar liminarmente a proposta de Afonso de Lacama. Damião José, porta-voz daquele partido, diz à Voz da América que o país está a funcionar e não vai sujeitar-se aos interesses da RENAMO.
A posição da Frelimo é de repúdio e de condenação veemente a esta postura. O almejado governo, o dito governo de gestão, que o dirigente da Renamo tem estado sempre a fazer referência para a Frelimo e para os moçambicanos, está fora de hipótese. O governo já tomou posse. O presidente, o camarada presidente Felipe Jacinto Nhusse, empossou ontem o governo e hoje empossou os governadores provinciais. Significa que já temos a máquina completa. Nem a Frelimo, nem os moçambicanos não aceitam agir à margem das leis existentes no nosso país.
O porta-voz da Frelimo afirmou não temer a guerra porque os moçambicanos querem a paz e acredita que com diálogo tudo será resolvido. Entretanto, os juristas disseram à Voz da América que a recusa dos deputados da Renamo em assumir as suas cadeiras no Parlamento e, sobretudo, nas Assembleias Provinciais, pode abrir uma crise constitucional que só poderá ser ultrapassada com uma eventual intervenção do novo chefe de Estado. Damião José tem a seguinte leitura.
Não vai haver nenhuma crise constitucional só pelo facto de que a Renamo não quer respeitar aquilo que é a vontade do povo moçambicano. Se os da Renamo tivessem tomado posse, são 89 cidadãos candidatos a deputados. Pensamos nós que não é pouco isso. Há um grupo de moçambicanos que depositou confiança neles, deu o voto. Nós pensamos que esse grupo de moçambicanos merece respeito, merece consideração. Quando a Renamo procede como procede, significa, diz claramente que não respeita esses cidadãos. A Assembleia da República, bem como as outras instituições, continuam a funcionar normalmente.
Era Damião José, porta-voz da Frelimo, a recusar a proposta do governo de gestão feita pela Renamo.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os cidadãos de nacionalidade moçambicana continuam a liderar a lista de estrangeiros detidos devido à caça furtiva de rinocerontes na África do Sul, segundo o mais recente relatório do Departamento Sul-Africano de Assuntos Ambientais. Os sindicatos do crime organizado estão envolvidos no comércio ilegal de larga escala, tanto do corno de rinoceronte quanto do marfim de elefante. Os dados mais recentes indicam que o número total de rinocerontes abatidos pelos caçadores furtivos atingiu 1.115 animais, uma cifra que supera em 151 se comparado ao total de casos registados em 2013. Até finais do passado ano de 2014, foram abatidos 1.020 rinocerontes no Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo contra 1.004 rinocerontes em 2013. Dados disponíveis indicam que até junho do mesmo ano, 280 moçambicanos foram presos em conexão com a caça ilegal do rinoceronte em Moçambique e na África do Sul. No mesmo período, foram apreendidos pelas autoridades 26 cornos de rinoceronte na posse de caçadores furtivos e 12 armas de fogo de diversos calibres. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para os restantes países de língua oficial portuguesa. Assinala-se hoje o 41º aniversário do assassinato de Amílcar Cabral, o herói da luta pelas independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Entretanto, nesses países, Cabral não é estudado à altura da sua importância e valor, ao contrário daquilo que acontece em universidades de outros países africanos, da Europa e dos Estados Unidos, onde ele é cada vez mais uma referência. A afirmação é da filha do fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde, Iva Cabral.
Em conversa com a Voz da América, Iva Cabral reconhece que só agora as universidades cabo-verdianas começaram a estudar e a vida e o pensamento de Amílcar Cabral, mas tal não acontece nas escolas primárias onde se ministra história. Em Cabo Verde, ela vai mais longe e diz que os governos do PAICV, liderados por companheiros de Cabral, não se preocuparam em dar a conhecer o seu legado, enquanto o governo do MPD tentou, por um tempo, limpar a história da luta pela independência.
Nos primeiros anos da independência, os companheiros de Cabral não deram muita importância à memória. Também pode ser que tinham muitas coisas para fazer. Depois tivemos as eleições e o MPD teve como política durante uns anos, não estou a dizer sempre, mas durante uns anos, apagar a valorização da luta armada. Não teve muito o que apagar, porque também A Primeira República não. Não fez muito, apesar de que dava-se história na primária e no liceu. Depois de 2001 continuou o mesmo, quer dizer, o PAICV não mudou a situação. Agora que está começando-se a dar-se conta que é necessário que os jovens tenham ideais, exemplos, não é? E que os jovens conheçam a história, porque não há futuro sem história.
A filha de Amílcar Cabral diz estar surpreendida, no entanto, com o interesse cada vez maior das universidades africanas, americanas e europeias em estudar o pensamento do Cabral. Para Iva Cabral, o pensar com a própria cabeça constitui um dos mais importantes legados de Amílcar Cabral para os africanos.
Não é só um pensamento diário, mas é pensar a nossa estrutura política, com as nossas próprias cabeças, estudar a nossa realidade e ver o que nos serve, o que podemos aproveitar do bem dos outros e o que temos que nós construir e inventar de novo, não é? Acho que isso é uma coisa que hoje está muito estudando em África. A África tem que deixar de tomar como obrigatório tudo que se faz no mundo, como a estrutura política, os governos, a nação, até o Estado. Tem que se ver qual é o Estado necessário em África. Porque, como vimos até hoje, os Estados africanos não demonstraram uma grande capacidade de implementação, porque nós transformamos o Estado colonial em Estado nacional sem nenhuma mudança.
Era parte de uma conversa com Iva Cabral, a filha de Amílcar Cabral, que será passada na íntegra amanhã na rubrica semanal da Agenda Africana, aqui na emissão em português da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, a captura e a comercialização de tartarugas marinhas passa a dar previsão. A lei que proíbe esta prática já entrou com efeito em vigor, tal como refere o Óscar Medeiros.
A lei, aprovada em 2014, acaba de ser publicada no Diário da República. A partir de agora, quem for apanhado pelas autoridades a capturar ou comercializar tartarugas marinhas e os seus derivados deverá responder criminalmente.
Nós temos várias leis que muitas vezes não são aplicadas, mas a lei das tartarugas marinhas vão ser aplicadas. Como todos sabem, as tartarugas marinhas são espécies, portanto, que estão ameaçadas ao nível internacional e estas espécies escolheram o nosso país para coabitar, para viver, para desovar, para reproduzir. E nós, mais do que obrigação moral, temos a obrigação legal também para poder proteger esta espécie.
A lei, elaborada com o objetivo de preservar as tartarugas marinhas em São Tomé e Príncipe,
proíbe a caça de tartaruga, proíbe a comercialização da carne, proíbe a utilização e a comercialização dos ovos das tartarugas.
Os infratores podem incorrer em punições que irão até à privação da liberdade.
Existem punições que vão desde a apreensão dos materiais, até o pagamento de multas, até a própria prisão.
Com a entrada em vigor da lei que proíbe a captura e a comercialização das tartarugas marinhas, o diretor do Ambiente, Arlindo Carvalho, promete levar a cabo uma campanha de sensibilização junto aos pescadores, palaieges e população em geral.
Para que as pessoas possam estar conscientes de que quando estão a fazer alguma operação desta ligada às tartarugas marinhas, quando estão a caçar as tartarugas, quando estão a comercializar as tartarugas, estão a violar a lei.
Apesar da entrada em vigor desta nova lei, a carne e outros derivados de tartarugas marinhas continuam a ser comercializados nos mercados de São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, Estados Unidos e Cuba vão reunir-se a alto nível amanhã pela primeira vez em negociações diretas em Havana. O encontro acontece depois dos presidentes dos dois países terem anunciado a 17 de dezembro a abertura de embaixadas nas respectivas capitais. Roberta Jacobson, assistente do secretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, lidera a delegação americana, enquanto Josefina Vidal, diretora para assuntos com os Estados Unidos do Ministério das Relações Exteriores, dirige a delegação cubana. Mayra de La Salette, com pormenores.
Barack Obama e Raul Castro anunciaram em dezembro a sua intenção de retomar as relações bilaterais e os respectivos governos anunciaram medidas nesse sentido. Cuba libertou 53 presos políticos e a administração americana retirou impedimentos para os seus cidadãos visitarem a ilha caribenha. Amanhã, pela primeira vez em décadas, representantes dos dois governos vão se encontrar, tendo como temas principais os direitos humanos e comércio. Um alto funcionário do Departamento de Estado americano disse ontem que a administração Obama vai exigir liberdade de movimentos aos seus diplomatas em Havana, livre acesso dos cubanos ao escritório de interesses na capital cubana e fim do controlo das entregas feitas na missão consular. Outro tema da agenda será a devolução das propriedades de cidadãos americanos expropriados por Cuba depois da Revolução de 1959. Dados do governo dos Estados Unidos indicam que cerca de 6 mil americanos tiveram seus bens expropriados no valor de quase 2 mil milhões de dólares da altura, que na atualidade ascendem a 7 mil milhões de dólares. Ontem, 78 personalidades, entre eles o antigo secretário de Estado da administração Reagan, George Shultz, três secretários adjuntos para o hemisfério ocidental e cubano-americanos, escreveram uma carta ao presidente Barack Obama a pedir que trabalhe com o Congresso para a normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba. O tema deverá merecer a atenção do presidente americano no seu discurso sobre o Estado da União a ser proferido hoje às 21 horas. Aliás, o funcionário da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, Alan Gross, libertado pelo governo cubano em dezembro, depois de 5 anos preso, acusado de espionagem, é o convidado de honra da primeira-dama Michelle Obama para o discurso de hoje. Nos Estados Unidos, uma sondagem revelada na passada sexta-feira indicou que a maioria dos americanos aprova a decisão de Barack Obama e que 2/3 defendem o fim do embargo económico a Cuba. Entretanto, a oposição republicana, que controla a Câmara dos Deputados e o Senado, opõe-se à decisão de Obama e terá uma palavra a dizer na mudança da política em relação a Cuba.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão anual do crescimento da economia global para 2015, mas ainda espera que a economia mundial se reforce este ano. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O principal economista do FMI referiu que a economia global enfrenta este ano correntes fortes e complexas, com o declinar do preço do petróleo e a continuação dos desafios por parte das economias da União Europeia e do Japão. Embora aquela instituição tenha baixado a projeção de crescimento para este ano de 3,8% para 3,5%, será uma melhoria relativamente a 2014. O economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, sustenta que o declínio do preço do petróleo vai permitir um reforço do crescimento, mas que nem todos os benefícios serão dos preços mais baixos.
On the one hand, major economies are benefiting from the decline in the price of oil.
Por um lado, as maiores economias vão beneficiar do declínio do preço do petróleo, sustenta Blanchard, mas por outro, em muitas áreas do mundo, as perspectivas a longo prazo afetam a procura, afetam o investimento. Desde junho do ano passado, o preço do petróleo baixou de cerca de 100 dólares para baixo dos 50 dólares por barril. A descida do preço do petróleo vai ajudar aos países importadores, mas não aos países exportadores como a Rússia e a Nigéria. Para as nações exportadoras e empresas envolvidas em novas formas de produção de energia, isto são claramente más notícias. Segundo o relatório Antevisão Económica Mundial, as perspectivas na China, Rússia, Europa e Japão foram a razão-chave para o ajustamento do crescimento global. Os Estados Unidos são a única principal economia que tem projeção de crescimento no relatório. Segundo o FMI, os Estados Unidos podem ter um crescimento à volta de 3,5% em 2015, ou seja, meio ponto mais elevado do que a projeção feita em outubro. O Japão, por seu lado, foi um dos maiores desapontamentos em 2014. Blanchard salienta que a base para a reforma estrutural ainda é demasiado fraca para apresentar a expectativa de crescimento futuro ou mesmo fomentar o investimento. Mas o Japão e a Europa ambas viram a previsão reduzida e podem beneficiar das flutuações da divisa. Desde agosto, o dólar aumentou 7%, enquanto o euro e o ien depreciaram. Blanchard indica que o aumento do dólar vem a abrandar a recuperação dos Estados Unidos, mas a recuperação é bastante forte e vai continuar.
At the same time, the depreciation of the euro and of the yen will give a much
ao mesmo tempo, a depreciação do euro e do ien vão possibilitar um reforço da procura naquelas áreas do mundo que necessitam de aumento da procura. Na África subsaariana, os economistas referem que o baixo custo do petróleo e dos preços das outras matérias-primas são igualmente responsáveis pelas fracas perspectivas de crescimento, em particular na Nigéria e na África do Sul. A queda dos preços das matérias-primas diminui o crescimento em países da América Latina e das Caraíbas. O FMI sustenta que o crescimento económico na China deve baixar este ano dos 7% e, segundo a nova antevisão do FMI, o crescimento deve continuar a baixar, descendo aos 6,8%. Blanchard considera que um crescimento menos rápido é bom por demonstrar que a China tenta virar a economia para o consumo e desviar-se do sector da propriedade e do sistema bancário ilegal.
Os zambianos vão hoje às urnas em eleições antecipadas para substituir o antigo presidente Michael Sata, falecido em outubro passado. Nos boletins de voto constam 11 nomes, mas os principais contendores são o ministro da Defesa, Edgar Lungu, da Frente Patriótica de Sata, e Hakainde Hichilema, que lidera o Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, na oposição. O vencedor vai ser eleito para um período de 1 ano e meio, o tempo que faltava para terminar os 5 anos de mandato para o qual Sata tinha sido eleito em 2011. As eleições para um mandato completo estão programadas para o ano que vem. Um terço dos 15 milhões de zambianos pode participar no escrutínio de hoje e as autoridades eleitorais afirmaram que estava tudo a postos para que as eleições pudessem realizar-se normalmente, apesar do pouco tempo que tiveram para realizá-las. O antigo presidente Michael Sata, recordamos, faleceu em outubro passado num hospital de Londres e o funeral de Estado foi realizado a 11 de novembro. Durante vários meses, entidades oficiais zambianas negaram notícias de que Sata estaria doente, apesar das suas repetidas viagens ao estrangeiro para cuidados médicos. Depois da sua morte, o vice-presidente zambiano, Guy Scott, anunciou que seriam realizadas eleições presidenciais no prazo de 90 dias. A Zâmbia está, entretanto, a debater-se com um déficit orçamental alargado devido ao facto de a cotação do cobre ter atingido o seu ponto mais baixo dos últimos 6 anos. Aquele metal é responsável por 70% das exportações zambianas e por 13% do seu produto interno bruto. Hakainde Hichilema, o candidato da oposição mais bem posicionado, é um dos homens de negócios mais ricos do país e é o segundo maior criador de gado da Zâmbia. Hichilema falou acerca da situação económica aos microfones da Voz da América pouco antes de votar.
Why we are seeking public office is to ensure that we can create an attractive and
Quero ser eleito, disse Hichilema, para garantir que vamos criar um ambiente atraente para os negócios e que seja paralelamente um ambiente previsível e digno de crédito. Desse modo, poderemos gerar mais empregos e criar mais meios para apoiar os setores sociais. Palavras de Hakainde Hichilema, um dos principais candidatos às eleições presidenciais antecipadas que hoje decorrem na Zâmbia.
Bem-vindo à la cantina, bem-vindo ao bolo.
O ouvinte no seu receptor está a Voz da América, como não podia deixar de ser. Começamos a página desportiva com o CAN 2015. A Costa do Marfim defrontou hoje a Guiné-Conakry. O jogo terminou há momentos. O resultado final é de 1-1. Ainda hoje vamos ter os jogos entre o Mali e os Camarões. Com mais desporto aqui na Voz da América, ficamos agora com o João Santa Rita.
Continuamos com a Taça das Nações Africanas. Ontem, Bafana, Bafana, a seleção da África do Sul teve o pássaro na mão e deixou fugir. A bater a Argélia por 1-0, falhou um penalti. A partir daí, foi tudo por água abaixo. A Argélia marcou 3 golos, o último dos quais um frango do guarda-redes dos Bafana, Bafana. No outro jogo deste grupo ontem, Senegal bateu o Gana por 2-1. Golo da vitória na última jogada da partida. Mas o Senegal mereceu. Na Taça das Nações da Ásia, hoje, Japão bateu a Jordânia por 2-0 e Iraque deu a mesma receita à Palestina, 2-0. Foram jogos do Grupo D, já temos quem vai aos quartos de final. Vamos ver, no Grupo A, Coreia do Sul, Austrália. Grupo B, China e Uzbequistão. Grande surpresa foi a eliminação da Arábia Saudita. Grupo C, Irão e Emiratos. E no Grupo D, Japão e Iraque. Amanhã temos o primeiro jogo dos quartos de final, Coreia do Sul, Uzbequistão, coreanos são, claro, está favoritos. Nos outros quartos de final temos China, Austrália, Irão, Iraque, Japão e Emiratos. Basquetebol americano, NBA, os mamparras do campeonato New York Knicks ontem ganharam, é verdade, após 16 derrotas consecutivas. Ontem, Nova York bateu o Nova Orleans 99-92. Outros resultados de ontem: Houston 110, Indiana 98, Cleveland 108, Chicago 94. Los Angeles Lakers foi até Phoenix e perdeu 115-100. O Toronto viajou, mas esse ganhou. Foi até Milwaukee ganhar por 92-89. E o Portland bateu o Sacramento 98-94. Ténis, já se iniciou o Aberto da Austrália. O sérvio Novak Djokovic mostrou que quer conquistar o título pela quinta vez, enquanto o suíço Stanislaus Wawrinka iniciou em grande forma a defesa do título que ganhou o ano passado. Djokovic derrotou o esloveno Alias Bedebe 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-4. Wawrinka bateu o turco Marcel Ilan também por 3-0 e muito à vontade, parciais de 6-1, 6-4, 6-2. Nos femininos, Serena Williams, número 1 nos rankings mundiais, bateu a belga Alison van Eytvanck 2-0. E Vitória Azarenka, não teve azar nenhum, bateu a americana Sloane Stephens também por 2-0. 6-3, 6-2. Bye bye, Sloane. Fica para o ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington um resumo das notícias. Os zambianos vão hoje às urnas em eleições antecipadas para substituir o antigo presidente Michael Sata, falecido em outubro. Dos boletins de voto constam 11 nomes, mas os principais contendores são o ministro da Defesa Edgar Lungu, da Frente Patriótica de Sata, e Hakainde Hichilema, que lidera o Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional na oposição. O vencedor vai ser eleito por um período de um ano e meio, o tempo que faltava para terminar os 5 anos de mandato para o qual Sata tinha sido eleito em 2011. Na República Democrática do Congo, a polícia tentou travar um segundo dia de manifestações contra uma proposta de lei que poderia adiar as eleições nacionais e permitir a extensão do mandato do presidente Joseph Kabila. Os partidos da oposição convocaram as manifestações de hoje no momento em que o Senado iniciou o debate da referida legislação, que já foi aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento. As autoridades congolesas desligaram, entretanto, o serviço de internet na capital, Kinshasa, e na cidade de Goma, no leste do país. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe exigiu que o grupo Estado Islâmico liberte imediatamente 2 reféns nipónicos. Num vídeo agora divulgado, aquela organização extremista ameaça matá-los se o governo japonês não pagar um resgate de 200 milhões de dólares. As forças japonesas não integram a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, que já levou a cabo mais de 1.700 ataques aéreos contra os militantes na Síria e no Iraque desde agosto passado. No sábado, Shinzo Abe prometeu auxílio não letal no valor de 200 milhões de dólares a vários países que combatem os extremistas sunitas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O Paulo Oliveira já se encontra aqui no estúdio para apresentar os restantes 30 minutos desta emissão. Fique connosco.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 31 segundos em Washington, lá fora o céu está nublado. A temperatura é de 8 graus Celsius, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção encontra-se o Elvin Sangano, a assistência técnica é de Calvin Fowler. Títulos das principais notícias. Os zambianos estão a ir às urnas em eleições antecipadas. Na República Democrática do Congo, a polícia tentou impedir novas manifestações. 20 de janeiro de 2015, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde juristas dizem que a recusa dos deputados da Renamo a tomar posse no Parlamento e, sobretudo, nas assembleias provinciais, abre uma crise constitucional que só poderá ser ultrapassada com uma eventual intervenção do novo presidente. Os detalhes com o Ramos Miguel.
A totalidade dos deputados da Renamo, eleitos a 15 de outubro do ano passado, não tomou posse e juristas dizem que isso abre uma crise porque alguns dos órgãos de soberania ficam com as pernas atadas.
As assembleias provinciais, ou algumas, ficam muito limitadas na sua atuação porque a Renamo tem uma maioria expressiva em algumas destas assembleias provinciais. Não se pode eleger a mesa, por exemplo, sem a presença da Renamo em assembleias como a Assembleia Provincial de Sofala. Obviamente que há uma crise, claramente, abre-se uma crise porque essa entidade, essa estrutura não pode funcionar.
Mas para além da aparente crise institucional, a própria Renamo também sai a perder.
Se os deputados da Renamo não tomam posse, não recebem o salário chorudo de um deputado. E a própria Renamo não recebe o subsídio estatal que recebe em função de ter uma bancada parlamentar. Se essa bancada parlamentar não existe, o Renamo não vai receber dinheiro do Estado. Mais ainda, se esses deputados não tomam posse nos primeiros 30 dias do novo parlamento, automaticamente perdem seus lugares. Assim, eu imagino que depois do barulho, o Renamo vai fazer marcha atrás e vai tomar posse.
E só uma eventual intervenção do novo Presidente da República pode contribuir para a solução deste problema.
Eu calculo que o Presidente Nyusi, segundo o discurso dele, ele pode vir a aparecer a ter uma conversa com o Presidente da Câmara. E uma conversa qualquer que conseguimos carcear o Presidente da Câmara pode tomar uma nova decisão, porque os deputados, tal como deputados, estão interessados em tomar, portanto, posse.
E o jurista José Machicame não tem dúvidas que o Nyusi vai intervir.
Há um consenso em relação à forma como o Nyusi vai lidar com a Renamo, aparentemente. O discurso de vitória dele mostra esse caminho. Ele dava uma noção, um conceito de inclusão. É um novo interlocutor e qualquer contraparte quererá ouvir. Ele é novo neste cargo, é o primeiro mandato, são os primeiros dias e interessa ouvi-lo. E só isso já é um ativo muito importante que será insuflado num eventual processo negocial.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão anual de crescimento da economia mundial para 2015, mas espera que a economia se reforce ainda este ano.
O principal economista do FMI referiu que a economia global enfrenta este ano correntes fortes e complexas, com o declinar do preço do petróleo e a continuação dos desafios por parte das economias da União Europeia e do Japão. Embora aquela instituição tenha baixado a projeção de crescimento para este ano de 3,8% para 3,5%, será uma melhoria relativamente a 2014. O economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, sustenta que o declínio do preço do petróleo vai permitir um reforço do crescimento, mas que nem todos os benefícios serão dos preços mais baixos.
On the one hand, major economies are benefiting from the decline in the price of oil.
Por um lado, as maiores economias vão beneficiar do declínio do preço do petróleo, sustenta Blanchard, mas por outro, em muitas áreas do mundo, as perspectivas a longo prazo afetam a procura, afetam o investimento. Desde junho do ano passado, o preço do petróleo baixou de cerca de $100 para baixo dos $50 por barril. A descida do preço do petróleo vai ajudar aos países importadores, mas não aos países exportadores como a Rússia e a Nigéria.
Para
as nações exportadoras e empresas envolvidas em novas formas de produção de energia, isto são claramente más notícias. Segundo o relatório Antevisão Económica Mundial, as perspectivas na China, Rússia, Europa e Japão foram a razão-chave para o ajustamento do crescimento global. Os Estados Unidos são a única principal economia que tem projeção de crescimento no relatório. Segundo o FMI, os Estados Unidos podem ter um crescimento à volta de 3,5% em 2015, ou seja, meio ponto mais elevado do que a projeção feita em outubro. O Japão, por seu lado, foi um dos maiores desapontamentos em 2014. Blanchard salienta que a base para a reforma estrutural ainda é demasiado fraca para apresentar a expectativa de crescimento futuro ou mesmo fomentar o investimento. Mas o Japão e a Europa ambas viram a provisão reduzida e podem beneficiar das flutuações da divisa. Desde agosto, o dólar aumentou 7%, enquanto o euro e o iene depreciaram. Blanchard indica que o aumento do dólar vem a abrandar a recuperação dos Estados Unidos, mas a recuperação é bastante forte e vai continuar.
At the same time, the depreciation of the euro and of the yen will give a much
ao mesmo tempo, a depreciação do euro e do iene vão possibilitar um reforço da procura naquelas áreas do mundo que necessitam de aumento da procura. Na África subsaariana, os economistas referem que o baixo custo do petróleo e dos preços das outras matérias-primas são igualmente responsáveis pelas fracas perspectivas de crescimento, em particular na Nigéria e na África do Sul. A queda dos preços das matérias-primas diminui o crescimento em países da América Latina e das Caraíbas. O FMI sustenta que o crescimento económico na China deve baixar este ano dos 7% e, segundo a nova antevisão do FMI, o crescimento deve continuar a baixar, descendo aos 6,8%. Blanchard considera que um crescimento menos rápido é bom por demonstrar que a China tenta virar a economia para o consumo e desviar-se do sector da propriedade e do sistema bancário ilegal. 20 de janeiro de 2015, terça-feira, a Voz da América continua a transmitir em português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
horas, 8 minutos, a economia com o Eduardo Ferro.
Angola está mais bem preparada para responder ao choque petrolífero do que estava em 2008, quando os preços caíram mais de um terço, passando de 92 para 61 dólares por barril, afirmaram os analistas do Deutsche Bank, que no entanto alertaram para a vulnerabilidade decorrente de um abrandamento da economia da China. Entre os fatores que podem ajudar Angola a superar a crise petrolífera que afeta as receitas estatais derivadas do petróleo e que representam cerca de 3/4 da receita total, estão o sólido crescimento do produto interno bruto e o nível de dívida pública moderado, reservas financeiras substanciais, um fundo soberano capitalizado com 5 mil milhões de dólares e uma economia mais diversificada do que em 2008, com o setor não petrolífero a valer 60% do produto interno bruto em 2013, quando valia apenas 40% em 2008, diz o Deutsche Bank. Os analistas do Deutsche Bank acrescentam que Angola não foi significativamente afetada pela produção de petróleo de xisto e consequente perda de cota de mercado nos Estados Unidos, como foi a Nigéria, mas alertam que o país está vulnerável ao abrandamento da procura da China, uma vez que quase metade das exportações de petróleo vai para aquele país desde 2012. A China, de resto, tem sido um dos principais financiadores do desenvolvimento angolano, não só através de concessão de empréstimos comerciais ou com taxas de juros muito baixas, mas também através do programa Petróleo por Dinheiro, através do qual a China empresta dinheiro que é pago em petróleo.
A
A fábrica de lapidação de diamantes de Angola, reestruturada depois de falhada a parceria com um investidor estrangeiro, retoma a elaboração já a 4 de fevereiro próximo, disse o presidente da Endiama. A fábrica da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, subsidiária da diamantífera estatal angolana Endiama e que representou um investimento de 10 milhões de dólares, envolvia uma parceria com investidores estrangeiros. Esta primeira unidade de lapidação de diamantes de Angola foi anunciada pelo governo angolano em 2005 como uma viragem histórica na indústria diamantífera do país por permitir aumentar substancialmente as receitas estatais no processo de comercialização de diamantes, a segunda maior fonte de riqueza nacional, a seguir ao petróleo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,15 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,61 rendas.
Hoje, aqui nos Estados Unidos, cumpre-se um ritual da política americana. O presidente vai falar perante as duas câmaras do Congresso no discurso anual sobre o Estado da União. É um discurso que, na prática, pouco impacto na realidade política do futuro imediato tem, mas que, para o presidente, serve não só para delinear os sucessos do seu governo, mas também para traçar os seus planos para o ano que agora se inicia, ou mais. Este será o primeiro discurso do presidente desde que os republicanos assumiram controle das duas câmaras do Congresso nas eleições legislativas de novembro. Mas o que é certo é que desde então a popularidade de Obama tem vindo a subir nas sondagens. Ainda hoje, uma sondagem publicada pelo Washington Post e pela cadeia de televisão ABC revela que pela primeira vez desde maio de 2013, 50% dos americanos aprovam a sua presidência, um aumento de 9% em relação a dezembro. Leonard Steinhorn, professor de política na Universidade Americana, aqui em Washington, diz que Obama vai falar perante o Congresso sentindo que está agora na via correta.
I don't see the president going with the tail between his legs because his party lost in November. I think he's going to feel empowered because he sees.
Não vejo o presidente ir amedrontado porque o seu partido perdeu em novembro. Penso que, pelo contrário, ele vai falar com um novo sentido de poder porque a sua decisão sobre a imigração, a sua decisão sobre Cuba, indicam que o povo americano gosta de alguém que toma decisões, que gosta de ação, gosta de alguém que tenha coragem de dar o passo seguinte.
O professor referia-se à decisão de Obama de, através de decretos presidenciais, conceder amnistia a um vasto leque de imigrantes ilegais e de estabelecer relações diplomáticas com Cuba, passos a que alguns republicanos se opuseram, mas que parece foram bem recebidos pelo público. Obama vai também falar perante o Congresso, ciente de que todas as previsões económicas são boas. Prevê-se que este ano a economia cresça 3,5%, o nível de desemprego está agora pouco acima dos 5% e quando ele assumiu pela primeira vez a presidência era acima dos 10%. Espera-se que neste discurso do Estado da União o presidente proponha o aumento de impostos para os mais ricos e grandes empresas financeiras e reduções nos impostos para a classe média. A proposta não deverá ser bem recebida pelos republicanos, que há muito tempo que se opõem a qualquer tipo de aumento de impostos. Aliás, o proeminente senador republicano Orrin Hatch disse já que a proposta irá negar os benefícios de políticas fiscais que, segundo afirmou, têm tido sucesso em ajudar a expandir a economia, a promover a poupança e a criar postos de trabalho. O presidente Obama deverá também anunciar uma proposta para conceder ajuda a estudantes universitários e dos chamados community colleges, universidades abertas, e créditos fiscais para casais com crianças. Uma lei federal propondo aumento de férias deverá ser também abordado por Obama. Nestes discursos, pouco geralmente se fala de política externa. Mas as ameaças de extremistas islâmicos no Médio Oriente e mesmo África deverão ser tema para o presidente.
A Voz da América, terça-feira, dia 20 de janeiro de 2015. Passagem agora para a saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, em que semanalmente falamos de temas de saúde de interesse para todos. Convosco está Ana Guedes. E para hoje vamos falar de um novo antibiótico que poderá ser, ou mostrar ser, eficaz mesmo com o passar dos anos e os ataques das bactérias. Um antibiótico pode ser eficiente para o tratamento de várias tipos de tuberculose e outras infecções comuns. Falaremos também de sarampo e ébola, isto a propósito da crise do vírus ébola na África Ocidental. E vamos então começar com a promessa de um novo antibiótico. Responsáveis pela saúde mundial estão alarmados com a eficácia dos antibióticos, muitos deles desenvolvidos há mais de 50 anos, e que começam agora a desaparecer, e por os antibióticos estarem também a perder a guerra para infecções perigosas. Entre eles, a bactéria que provoca a tuberculose e que silenciosamente infecta cerca de um terço da população mundial. A bactéria pode tornar-se ativa e ativar também a doença, e por vezes uma doença de pele pode mostrar ser fatal. Uma doença conhecida por MRSA, que se espalha entre a população que se encontra em hospitais, clínicas ou lares de idosos. Mas o novo antibiótico, descoberto por uma equipe internacional de investigadores, poderá não falhar onde outros estão agora a falhar. Ele chama-se Texobatin e na sua composição tem uma estirpe de bactéria ainda não testada e que se pode encontrar nos solos. Kim Lewis, que dirige o Centro de Investigação Antimicrobiana na Universidade Nordeste de Boston, em Massachusetts, e que dirige esta operação também, diz que os antibióticos tradicionais, talvez produzidos a partir de micróbios do solo, funcionam quando aderem às proteínas bacterianas e que são essenciais para a sobrevivência do micróbio. Só que com o tempo a bactéria começa a adaptar-se aos medicamentos e a desenvolver os seus mecanismos para evitar a sua eficácia. É quando então ocorrem mutações, a proteína muda e o antibiótico deixa de ser capaz de se agarrar às proteínas das bactérias e assim vencê-las. A diferença do novo antibiótico é que não tem como alvo as proteínas, mas os polímeros ou as macromoléculas das paredes das células, as quais não mudam, pelo que não há mutação. E não há assim um mecanismo em que a bactéria tenta vencer o antibiótico usando o seu mecanismo de defesa. O novo antibiótico destrói a bactéria destruindo as paredes das suas células. O uso de medicamento em ratos de laboratório mostrou até agora ser eficaz a tratar infecções. Este é um dos objetivos da produção de novos antibióticos, torná-los imunes aos mecanismos de defesa de quem eles atacam, que são as bactérias. Mas este antibiótico e outros medicamentos do género poderão ainda levar 5 anos até aparecer no mercado, pois têm que ser sujeitos a mais testes com animais e a testes com seres humanos. A Unicef quer conter os casos de sarampo em países afetados pelo ébola na África Ocidental. A agência participa numa campanha de vacinação, cujo alvo é as crianças. O objetivo é reduzir o número de crianças não imunizadas. Na Guiné-Conakry, por exemplo, casos confirmados de sarampo quase quadruplicaram e aumentaram também nas nações vizinhas em 2014. Eleutério Gavane.
O aumento de casos de sarampo está a preocupar nos países afetados pelo ébola devido à vulnerabilidade criada pela queda nas taxas de cobertura da imunização. A informação foi dada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que anunciou a oferta de ajuda aos governos e comunidades para a retomada das vacinações. A Agência das Nações Unidas disse que, nessas nações, os sistemas de saúde estão sobrecarregados, enquanto dezenas de milhares de crianças estão expostas a doenças fatais. Grande parte dos casos de transmissão de sarampo, na África Ocidental, ocorre entre dezembro e março. De acordo com a Agência das Nações Unidas, enquanto as autoridades tentam gerir a crise da ébola, as pessoas evitam ir às unidades sanitárias por temer contrair a doença. Com a ajuda de parceiros, o Unicef intensifica a vacinação de rotina cuidadosamente orientada para reduzir rapidamente o número de crianças não imunizadas. O tipo de campanha decorre enquanto continuam interrompidas ações que envolvem a vacinação de multidões. O diretor regional do Unicef para a África Ocidental e Central lembrou que o sarampo é uma importante causa de mortes infantis e que pode ser facilmente prevenido através de uma vacina segura e eficaz. Para Manuel Fontaine, o problema é que as taxas de imunização caíram significativamente nesses países, ameaçando ainda mais a vida das crianças. A agência considera que quebrar o ciclo de transmissão do ébola e melhorar os serviços de saúde, incluindo a vacinação, devem ser feitos em conjunto para que o vírus do sarampo seja contido e sejam evitadas mortes infantis em grande escala. Na Guiné-Conakry, por exemplo, o número de casos confirmados de sarampo quase quadruplicou, ao passar de 59 em 2013 para 215 em 2014. A Libéria, que não tinha registros de sarampo em 2013, teve 4 casos confirmados na área de Lofa, uma das mais atingidas pelo ébola. Da Rádio ONU em Nova Iorque, Eleutério Guevana.
Obrigada, Eleutério. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi mais uma página de saúde na emissão em português da Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despeça com um abraço de saúde. Até para a semana.
Horas, quase 21 minutos, aqui na cidade capital federal dos Estados Unidos, a cidade de Washington. Passagem agora para a música. Vamos ficar com a interpretação de Sacode e Castro, Adona.
Yeah. It's off on the money back on my way. Go.
O Biantone Collection. O Biantone Collection. Yeah, be your Biantone Collection.
What else?
For day. Obiantone collection. Biantone collection.
Aba.
Obiantone collection. Ko 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 ko.
Memma wo nipe biembu abomfia. Ahopo promo ye nyina bo huntia. Oye wo tam fo ja no manimbia. Yambu amu amunsi na bumpia. Go.
Se upe mo ani o menyi na edi. Na na nyame ni awaka no na bebe mo. Ta uma usa swabi ponyi na tutu. So my party don't lose God, can't walk on my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah.
Yeah.
Hallelujah. Yeah. Everybody sing it, hallelujah.
Yeah. Yeah.
Hallelujah. Help me sing, oh.
Yeah.
Oh, yeah. I say help me sing, oh.
Yeah.
Oh, yeah.
Now move inside my chassis. The choir, my samba. Yeah. I want you to get a crab before I'm munting and I'm say my wife, mini dama. When in the wono. Now, if you say me, yes, and say, check. Uhumiana, will you my show? After the winning bomb is open up with a wine pony. Nanana, men and sano. After the woman, too. Man, I'm gonna send me a junkie, and that was the wookabi. Same on you, too. After the men who send me my cobble, a youngie. Channel. Kidding him with a monkey. If I check, I just say you're the hungry. Why you yank? I want that so sharp, Boski. Me woo, yeah, the nanana metiase. When they mean your pet will be an inviase. Man, I made a bench, so I flow. No, will be off a handkerchief from the Pamania.
Say, who pam, one your many na edi.
What else?
Nanana, many, I walk on a bebe mo. Who's that swabby pony na tutu. So my party don't lose God, can't walk on my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh.
Yeah.
Oh, yeah. I say, help me sing, oh.
Yeah.
Oh, yeah.
My win chimney 10 years, me wanka way back. My flop it, this be my payback. My enemies for day God, men care so, I don't want to disobey God.
No.
My try some of them member to prison. Wa bra mu ni particular reason. Mo dwe me ho, me need to go for your meeting. Fatu wasum, I don't wanna be repeating. Nyame na ebo me ho ban ti mu nye foko. Money no be problem, ganu ni me moto. To when you hear me ho na me ni me shot to. Me mo me ninja, watch na me you don't know.
Ona wo boss run as as in mu nya menti na ya frawo Adonai. In your mama ya mama ni me bus ya funa so me ni be brenti I won't lie. Una wuba zuna zazi ne munya meti na ya bravo Adona. In your mama ya mama ni me bus ya funa ira. Ishirana we shami mane bu misuya. Se gode. Ni wuri ya mi fana wasireje. Aba gode. Why am I gasya mi dasireje. Baba Godi, Baba you be too much, Baba Godi, Baba you be too much, Baba Godi, Baba you be too much, Baba Godi, Baba Godi, Baba Godi, Baba Godi. Se upe muani o meni na edi, na na nyame ni awakano ne bebe mo. Se uma usa swabi boni na tutu. So my party don't lose God, can't walk on my door, yeah.
Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make you sing, oh. Oh, yeah. I say, make you sing, oh.
Foram Sacodi e Castro, a dona. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2015. Os zambianos foram às urnas em eleições antecipadas para substituir o antigo presidente Michael Sata, falecido em outubro passado. Nos boletins de voto constavam 11 nomes, mas os principais contendores são o ministro da Defesa Edgar Lungu, da Frente Patriótica de Sata, e Hakainde Hichilema. Hichilema, queríamos dizer, que lidera o Partido Unido para o Desenvolvimento, partido na oposição. O vencedor vai ser eleito para um período de ano e meio, ou seja, o tempo que faltava para terminar os 5 anos de mandato para o qual Sata tinha sido eleito em 2011. Na República Democrática do Congo, a polícia tentou travar um segundo dia de manifestações contra uma proposta de lei que poderá adiar as eleições nacionais e permitir a extensão do mandato do presidente Joseph Kabila. Os partidos da oposição convocaram as manifestações no momento em que o Senado iniciava o debate da referida legislação, que já foi aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, exigiu que o grupo Estado Islâmico liberte imediatamente 2 reféns nipónicos.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito preocupados que o ativista dos direitos humanos e blogueiro Raif Badawi tenha sido condenado a um total de 1000 chibatadas, para além de servir uma sentença de 10 anos de cadeia, por exercer o direito de liberdade de expressão e de religião. A primeira série de chibatadas registrou-se no dia 9 de janeiro. O governo dos Estados Unidos apela às autoridades sauditas para que cancelem o castigo brutal e procedam à revisão do caso e da sentença de Badawi. Raif Badawi foi condenado a 10 anos de cadeia, 1000 chibatadas e a uma multa de 1 milhão de reais em maio de 2014, acusado de blasfémia e insulto ao Islão. Os acusadores tinham inicialmente acusado de apostasia, um crime que potencialmente acarreta a pena de morte na Arábia Saudita, mas a acusação foi mais tarde reduzida. As acusações contra Badawi foram baseadas em parte pela instituição da Rede dos Sauditas Liberais, um fórum online instituído para fomentar o debate político e social na Arábia Saudita e a defesa da liberdade de expressão, direitos das mulheres e igualdade de géneros. As provas contra ele incluíram um sinal na página do Facebook para cristãos árabes, bem como a recusa em remover comentários controversos colocados pelos utilizadores na página da internet. A Rede dos Sauditas Liberais de Badawi foi encerrada em maio de 2014 por ordem do Tribunal de Jeddah como parte da sentença. Os Estados Unidos opõem-se frontalmente a leis que restringam a liberdade de expressão e de religião, incluindo na internet, e apelam a todos os países, incluindo a Arábia Saudita, para que respeitem tais direitos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.